O caso de Jesus é apresentado como único na história da humanidade. A comparação com outras figuras religiosas, que às vezes recebem o título de fundadores de forma um tanto artificial, só pode ser resultado de mentalidades superficiais. Deixando de lado os modernos criadores de cultos, especialmente os protestantes, que têm sido invadidos por uma exuberância tropical e cujas vidas nem sempre são desenhadas com traços totalmente luminosos, lembremos os nomes daqueles que lideram as grandes religiões universais. Nenhum dos supostos fundadores de outras religiões se apresentou à humanidade com frases autenticamente históricas como Filho de Deus, possuidor de natureza divina e centro de culto e adoração religiosa, concentrado em sua pessoa. Outra coisa é que gerações subsequentes, em um processo natural de mitificação, lhes concederam tais títulos. Exclusivo da mesma forma de Jesus é o fato de que ele aparece como o fim de um processo religioso realizado por Deus em sua aliança com um povo, o de Israel, e previsto por uma longa série de profetas, ao longo de muitos séculos. Jesus declarou-se o Messias aguardado. Vamos lembrar em particular Siddhartha Gautama, também chamado de Sakyamuni, eremita dos Sakyas, e mais conhecido pelo nome de Buda, o Iluminado, nascido por volta de 560 a.C. Ele não possuía nenhum escrito biográfico até vários séculos após sua morte. As tradições mais antigas o apresentam como príncipe de Kapilavastu, casado e com um filho, mas decepcionado com a vida. A visão de um velho, uma pessoa doente, um cadáver e um asceta acabaram de quebrar sua psicologia. Abandonando sua família, dedicou-se à penitência por 7 anos, até que, certa noite, sentado sob uma figueira, adquiriu a iluminação. Ele a transmitiu a seus primeiros discípulos em seu famoso sermão em Benares. Seu ensinamento se concretiza nas 4 proposições bem conhecidas. A primeira síntese do budismo: a existência da dor, a origem da dor, a cura da dor pela supressão dos desejos e a realização desta última pelo nobre caminho das 8 divisões. Após pregar essa doutrina por 40 anos no nordeste da Índia, morreu cerca de 48 graus devido a um prato de porco que o feriu. Nem no momento de seu esclarecimento intelectual aparece algo que contenha inspiração ou mensagem divina, nem sua doutrina contém um foco especificamente religioso, nem nas tradições antigas sobre seus ensinamentos há alusões a qualquer divindade. Ele nunca pensou em se declarar um legado divino. H. Oldenburg, especialista em budismo, diz corretamente: a pessoa de Buda poderia ser eliminada sem alterar sua doutrina. Gerações posteriores o glorificaram, elevando-o ao status de Deus e colocando-o dentro do quadro das noções religiosas do brahmanismo. Confúcio, latinizado em nome de Confúcio, foi um funcionário público de vários estados chineses, preocupados com o declínio do império, cujo colapso ele tentou evitar. Todas as suas tentativas visavam reviver a ciência e a tradição dos ancestrais nacionais, para as quais publicou 6 clássicos, uma compilação e resumo de documentos preservados nos arquivos oficiais. Ele não pretendia criar uma nova religião, nem sequer estabelecer uma nova filosofia. Declarou-se apenas um transmissor da antiguidade, focando suas atividades conservadoras em ética e política. Nunca pensou em ser o fundador divino de um novo culto. Lao Tse, 604-517, provavelmente arquivista do governo central, de vida aposentada e distante das realidades do mundo, fundou uma nova metafísica, a filosofia taoísta, baseada na noção um tanto confusa do Tao, o ser espiritual do qual o mundo procede e que é a norma da conduta humana. Talvez ele mesmo, talvez seus discípulos, tenham registrado sua doutrina em um livro de 5.000 caracteres gráficos, que foi posteriormente desenvolvido por seus seguidores Lietzu e Chuangtzu, no século 5 a 4. A aplicação moral de alguns de seus princípios éticos mais tarde deu origem a uma criação religiosa. Sua aversão à cultura, ciência e progresso, além de sua propensão a retornar à natureza pura, não o tornavam apto para o papel de legado divino, algo que ele nunca imaginou. Zaratustra, mais conhecido pelo nome grego de Zoroastre, ainda não emergiu da escuridão da lenda para a luz da história. A própria data de sua existência varia, segundo várias declarações, do século XI a.C., Leman Bartolomae, Clemen, até os tempos da dominação helênica no século IV, Darmstadter, Lagrange, passando provavelmente pelo século VI a.C., durante a dinastia dos Aquemênidas. Originário, segundo certas tradições, de linhagem aristocrática e relacionado por afinidade ao rei Vistapa, cuja proteção conseguiu triunfar, Zaratustra dedicou-se à sua grande empreitada, não de fundar uma nova religião, mas de reformar e purificar as crenças populares iranianas, enterradas sob grandes escombros da idolatria védica. Infelizmente, ele não conseguiu alcançar a pureza do monoteísmo hebraico, permanecendo em um dualismo discreto. Nada pode ser estabelecido com certeza sobre a ideia que ele tinha sobre si mesmo. Sem dúvida, ele se considerava o arauto da verdadeira doutrina de Ahura Mazda, mas sem pretensões taumatúrgicas ou auréolas de divindade, já que nem mesmo gerações posteriores as concederam a ele. E Muhammad ibn Abdallah, ou Muhammad, cerca de 570 a 632, nos é apresentado com características históricas claras. Nativo de Meca, órfão pobre, comerciante abastado por casamento, visionário, estadista e conquistador militar. Muhammad estava plenamente convencido, especialmente no início, de sua missão providencial como mensageiro de Alá. Essa persuasão foi consequência de duas visões ou experiências muito profundas nas quais ele acreditava contemplar o livro das revelações preservado no céu, e o arcanjo São Gabriel, que o traduziria em manifestações sucessivas para sua consignação no Alcorão. Até sua fuga para Medina no ano 622, Hegira muçulmana, considerava inconclusivo que seus ensinamentos religiosos coincidissem em tudo com os do judaísmo e do cristianismo, dos quais tinha ideias imprecisas, pois era analfabeto. Aperfeiçoando seu conhecimento em Medina e enfrentando a oposição dos judeus para apoiar seu movimento religioso, declarou que ele, e não os judeus ou os cristãos, era o verdadeiro seguidor de Abraão. Nesses anos, iniciou sua luta armada para conter a oposição e expandir seu domínio, iniciando assim a expansão militar do Islã. Ele mesmo matou pessoalmente mais de 500 homens com sua espada. A partir de então, Muhammad tornou-se um líder político religioso de personalidade poderosa e força sugestiva notável. Ele não era um grande pensador religioso, e quase não há nada de novo em sua doutrina que não venha de fontes judaicas ou cristãs distorcidas. No entanto, seu trabalho favoreceu os árabes, que ele converteu da idolatria ao monoteísmo. Quanto às suas supostas revelações, parece certo que, a princípio, pelo menos, ele agiu de boa fé, sendo vítima de alucinações e crises afetivas, de acordo com sua impressionabilidade. Mais tarde, torna-se difícil salvar sua sinceridade quando, por exemplo, ele apresenta revelações para autorizar certos transbordamentos de sua sensualidade. A paixão política e a ansiedade deslumbravam sua consciência. Claro, em nenhum momento ele se considerou depositário de privilégios ou caráteres divinos, e que sempre confessou, em contraste com Jesus, e às vezes não sem fundamento, que era um homem defeituoso e pecador, que não poderia realizar nenhum milagre. Jesus declara mais de uma vez seu poder de julgar, realizar milagres, etc., como tendo sido recebido de seu Pai Eterno, o que é verdade não apenas porque, como homem, ele recebeu tudo de Deus, mas porque, como a palavra divina, a segunda pessoa da Trindade, ele possui sua natureza divina, comunicada pelo Pai Eterno através da geração inefável pelo ato intelectual da primeira pessoa. Também é necessário ter em mente sua dupla natureza divina e humana, sustentada pela segunda pessoa da Trindade, para entender acima de tudo como ele pode dizer em várias ocasiões, segundo os aspectos em questão, que é igual ao Pai, ou que é inferior ao Pai, que ele tem pleno poder no céu e na terra, ou que veio exclusivamente para cumprir a vontade de seu Pai, que ele usa sua onipotência para fazer milagres, ou que é tocado a ponto de derramar lágrimas diante do túmulo de Lázaro. Por essa mesma razão, ele pôde afirmar uma vez que era ignorante do dia do juízo final, pois, embora o conhecesse como Deus e como homem por seu conhecimento e visão infundidos, esse conhecimento não se encontrava no conhecimento de que, como Messias, ele deveria comunicar a seus discípulos. De fato, ele queria expressamente ocultá-la dele para dar eficácia às suas exortações a serem vigilantes e preparados para a vinda do Senhor na morte de cada um. À primeira vista, as palavras com que Jesus responde ao jovem que o chama de bom mestre, dizendo, "Por que você me chama de bom?", podem parecer estranhas à primeira vista. Ninguém é bom além de Deus somente, Marcos 10:17 e seguintes. Claro, nessa frase, não há negação de sua divindade, tão repetidamente afirmada em outras ocasiões. Nem no objeto da pergunta, nem na mente do jovem, tal problema é levantado. Jesus dispensa ele, e tenta apenas ilustrar a questão proposta pelo novo candidato em termos do ascetismo da perfeição. Não faltam autores que veem na resposta de Jesus uma sugestão sobre sua natureza divina, escondida nesse raciocínio, apenas Deus é bom, você me considera bom, portanto, devo ser Deus. É comum que São Paulo comece suas cartas com a fórmula, graça e paz de Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Nessas expressões, as duas primeiras pessoas da Santíssima Trindade são claramente distinguidas. Desde o início afirma-se a natureza divina, do segundo, não é afirmado nem negado pela palavra explícita Deus, embora seja suposto pelo qualificador cuplos, Senhor, como indicado acima. Mais de uma vez aparece a qualificação do Pai Eterno como o único Deus verdadeiro, sem outro significado senão a oposição à multiplicidade de falsos deuses do paganismo. Existem alguns textos nos quais Jesus Cristo é dito ter sido feito o primogênito de todas as criaturas ou superior aos anjos. Hebreus 14, Colossenses 1:15. Evidentemente, eles se referem à humanidade de Jesus. O texto semelhante de São João, no qual essa mesma palavra às vezes é usada, João 1:15, é reduzido a uma tradução defeituosa do grego original, na qual se diz, "Aquele que vem depois de mim, o Batista fala, é superior a mim, porque foi ou foi antes de mim." O sentido de filiação natural na fórmula Filho de Deus, aplicado a Jesus, deduzimos pelas circunstâncias e pelo contexto de seu uso. Seu significado, portanto, não pode ser obscurecido pelo fato de que essa fórmula aparece em algum momento do Antigo Testamento com características claras de adoção, e apenas em plural ou forma coletiva, como indicamos, nem pela citação que Jesus introduz do Salmo 81:82:6, de caráter polêmico-metodológico, que serve como trampolim para seu argumento. Não está escrito em sua lei, vocês são deuses? Se ele chama deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, daquele a quem o Pai santificou pela comunicação da natureza divina e enviou ao mundo, você diz, blasfema, porque eu disse eu sou o Filho.